Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado e professor, o Dr. Bernardo Guimarães. Ele traz para a gente mais informações sobre um assunto que tem gerado muitas discussões, que é a regulamentação dos aplicativos de transporte no país, como por exemplo o Uber. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Bernardo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. É um prazer, é meu, de estar aqui mais uma vez nesse programa que é muito interessante, discutindo temas jurídicos.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente resumir para os nossos ouvintes a que passo está atualmente esse processo de regulamentação do Uber e dos demais aplicativos de transporte no país? E quais foram as últimas decisões do Congresso a respeito desse assunto?
Muito bem. Na verdade, a questão é polêmica, como você colocou já no começo da entrevista, e tem diversas tentativas de regulamentação, tanto em nível municipal quanto em nível federal. A última movimentação que teve no plano federal foi tentar criar uma lei que regulamente os aplicativos de transporte. Isso foi aprovado na Câmara e foi enviado ao Senado. Então, é uma lei que tem, basicamente, depois de diversos debates legislativos, e como é típico do debate legislativo, várias opiniões diversas se enfrentando, enfim, interesses das pessoas que exploram o serviço de táxi, interesses dos motoristas que utilizam serviços como Uber e similares, enfim. Uhum. A solução do Congresso foi basicamente uma solução meio salomônica, por assim dizer, porque não proibiu nem permitiu, disse que essa era uma decisão a ser tomada em nível local, ou seja, devolveu o problema para o nível municipal e não se comprometeu com uma solução definitiva. É claro que, na verdade, esse processo ainda tramita no legislativo e, portanto, ele pode estar sujeito ainda a grandes modificações, enfim, como é próprio desse jogo de forças que é o processo político brasileiro. Então, ainda não tem nada terminado, enfim, é um encaminhamento. Existem outros projetos que foram apresentados, enfim, e aí foram esses substitutivos foram sendo agregados, como é típico da nossa dinâmica legislativa.
Uhum. E, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, queria pedir para o senhor ainda explicar para os nossos ouvintes como que funciona, em linhas gerais, a regulamentação dos serviços de táxi. E quais são as principais diferenças jurídicas entre esse serviço e o que é oferecido por aplicativos como o Uber?
Muito bem. Na verdade, antes de responder a sua pergunta, eu tenho que fazer um esclarecimento que você tem. Na verdade, serviços que podem ser chamados assim, serviços públicos, que são serviços que o particular só explora se o Estado permitir que eles explorem. Uhum. E o táxi é um serviço de interesse coletivo, é um serviço definido pela Lei de Mobilidade Urbana como sendo um serviço de transporte individual público, ou seja, ele é alguma coisa que tem que ser, em alguma medida, regulamentado pelo Estado, e mais do que regulamentado, ou seja normatizado, ele é um serviço que a pessoa, para explorá-lo, ela precisa ser autorizada ou permitida tanto pelo próprio Estado, e você tem atividades que são atividades privadas. Então, nessa perspectiva, sobre o transporte de passageiros, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, você tem serviços que são públicos e são privados. Eu vou dar alguns exemplos para o ouvinte ficar mais familiarizado com eles. Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu quero vir da minha casa para algum lugar e pego um ônibus regular aqui no município de Curitiba. Por exemplo, Santa Cândida Capão Raso, que era um ônibus que eu pegava muito quando era mais novo.
Sim.
Eu pego Santa Cândida Capão Raso, ele tem aquelas linhas, ele tem uma tarifa pré-definida, enfim, ele tem uma regularidade e ele é um serviço, portanto, prestado em regime público. Suponha agora que eu me junte com alguns amigos e queira fazer uma excursão para a praia.
Uhum.
E, portanto, na verdade, eu vou juntar ali 20, 30 pessoas e vou dizer, ah, vamos todos para a praia e vou fazer o fretamento de um ônibus. Isso é um serviço que, embora ele atenda a mesma necessidade, que é deslocar pessoas no território, os regimes dessas atividades são diferentes. Num
uhum.
caso, eu tenho um serviço que é prestado por um particular, mas é controlado pelo público. E, noutro, eu tenho uma atividade que é basicamente prestada em regime privado, ainda que por um particular.
Uhum.
Se eu pensar isso no âmbito do transporte por um carro, por assim dizer, eu também vou ter essa mesma diferença. Veja, uma das coisas que me parece que precisa ficar claro é sempre existiu o transporte particular no direito brasileiro, tanto que ele é regulamentado pelo Código Civil. Vou dar alguns exemplos. Suponha que eu seja uma pessoa muito bem de vida e queira ter um motorista para me conduzir pela cidade porque eu não gosto de dirigir. Eu sempre pude fazer isso.
Sim.
Por outro lado, suponha que eu queira, em alguma medida, andar com um carro antigo, assim, numa festa, enfim, eu posso alugar um carro antigo para fazer um comum em casamento, a pessoa aluga um carro, enfim. Eu sempre pude ter essa opção de contratar um carro com motorista ou sem motorista para efetuar deslocamentos. E sempre existiu, ao lado disso, o serviço público de táxi, ou seja, o indivíduo poderia fazer a opção entre um serviço privado e serviço público. O táxi sempre foi mais conveniente. O que me parece que começa a acontecer com esses aplicativos é algo que antes era uma decisão difícil de ser contratada ou algo que era difícil de ser implementado, porque no fundo ninguém sabia quem queria contratar, enfim, isso foi potencializado pelo uso de tecnologia da informação. E aí uma necessidade que antes era uma necessidade dispersa, que era difícil de ser encontrada, ela é facilmente encontrada e facilmente conectada com alguém que queira prestar essa atividade. E, no fundo, me parece que o que há é a possibilidade de você celebrar contratos por meio de um aplicativo, seja qual ele for, que são contratos privados. Eles
Sim.
têm lá uma regulamentação, isso sempre foi possível. E eles subsistem ao lado do serviço de táxi. E aí começam as diversas questões acerca de qual é a possibilidade de convívio entre esses dois sistemas, se eles são sistemas que são rivais e um deles, portanto, seria ilegal, ou se não, se ele seria meramente um serviço que concorre com outro, se isso seria natural ou não. Então, a gente tem esse debate muito aceso. Para aqueles que defendem a utilização exclusiva de um serviço de transporte de passageiros pelo táxi, eles vão dizer, olha, essas pessoas prestam a mesma atividade que eu, mas prestam um regime que não é o mesmo regime ao qual eu estou sujeito.
Uhum.
Isso lá é verdade. Agora, não me parece, isso é uma opinião pessoal, enfim, isso é extremamente discutível do ponto de vista jurídico, existem opiniões para diferentes enfoques, mas do meu ponto de vista jurídico, o fato de um serviço privado fazer concorrência sobre um serviço que é público não é problema nenhum. Isso acontece, inclusive, com outros serviços públicos que têm um operador que atua em regime privado e um outro operador que atua em regime público. Isso, inclusive, em alguns setores foi expressamente utilizado no Brasil para se desenvolver concorrência, especialmente quando houve privatizações. Lá no começo da privatização das empresas de telefonia, criaram-se as chamadas empresas espelho, que eram exatamente empresas em regime privado para colocar aí uma sombra concorrencial para o operador histórico, que era um monopolista, porque tinha herdado uma estrutura pública. Então, um dado que me parece fundamental nessa discussão é saber se essa concorrência dos serviços privados com o serviço que é organizado no regime público, se ela é ilícita por ela mesma. E me parece que não. E aí existe a Lei Geral de Concessões, que é uma lei federal que organiza toda a delegação de atividades que são públicas para um particular, diz como deve ser a licitação, o que deve ter no contrato, como é que você concede isso, às vezes até com um ato precário ou com um ato que não tenha a formalidade toda de um contrato. E essa lei diz, olha, essas outorgas de atividades públicas, elas só terão exclusividade se for justificável essa exclusividade. Porque, no fundo, é um dos princípios da nossa ordem econômica que haja concorrência. A concorrência, na verdade, ela é protegida pelo direito exatamente porque a concorrência beneficia o usuário. Quer dizer, isso me parece inegável para quem tem utilizado os serviços de transporte que o aumento da oferta melhorou a qualidade. Primeiro, trouxe uma pressão por preços mais competitivos.
Sim.
Segundo, os próprios táxis passaram a ter que prestar um serviço melhor, vários taxistas já tentaram melhorar o seu nível de serviço. Enfim, no fundo, são as decisões que o usuário toma. Acho que é um pouco utópico, é um pouco tentar parar a roda do tempo, querer obrigar o usuário a fazer escolhas que são escolhas que ele faz porque ele entende que é mais vantajosa a contratação no regime privado. Então, essa é a grande disputa, no fundo, na verdade. Como toda boa disputa, ela tem argumentos jurídicos, mas muitas vezes ela tem um fundamento econômico por trás. Qual é o fundamento econômico por trás disso? Os taxistas sentem a concorrência e tentam preservar um mercado que sempre foi cativo para eles. Acho que as discussões têm que ser postas com muita transparência, né? A gente diz, não, é por conta da segurança do usuário, é por conta de uma melhor regulamentação, enfim, mas o usuário não vê essa necessidade e continua utilizando esse serviço de maneira que ele entenda adequado. Então, me parece um pouco um discurso que precisa ser colocado na perspectiva correta, que no fundo é uma briga por mercado.
Uhum. E, doutor Bernardo, atualmente a gente tem essa discussão também que coloca em questão se o Uber seria ou não uma forma desleal de concorrência com os táxis. E essa... Queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes se essa concorrência, nos termos da lei, ela é permitida e quais seriam as vantagens e as desvantagens da concorrência entre os serviços de táxi e os aplicativos de transporte.
Muito bem. Concorrência desleal é um termo que tem uma certa carga jurídica bastante definida. Ela acontece quando alguém tem um efetivo poder de mercado e começa a prejudicar a concorrência usando isso. Vamos só fazer um exemplo para o leitor ficar... com a ideia clara que eu estou tentando trazer um conceito abstrato. Suponha que eu seja uma empresa muito poderosa no ramo da venda de cimento.
Uhum.
E, portanto, na verdade, eu tenho uma grande fatia de mercado, como os economistas dizem, um market share, e a empresa da Jéssica quer se estabelecer no mesmo setor que eu. E, portanto, na verdade, eu não quero concorrência, não quero a Jéssica aqui, porque eu gosto especialmente de utilizar o meu poder de mercado em meu favor. Então, eu começo, sei lá, a adotar uma política de preços abaixo de custo exclusivamente com o objetivo de quebrar a Jéssica. E quando a Jéssica quebrar, eu retomo todo o meu investimento nesses preços mais baixos e transfiro isso para o meu consumidor. Isto seria uma prática de concorrência desleal.
Uhum.
No fundo, na verdade, as pessoas gostam sempre de concorrência desde que não sejam nos seus mercados, né? As pessoas adoram falar, defender a concorrência desde que não seja consigo. A concorrência, numa acepção, ela é sempre desleal. Ou quem quer tomar o mercado do outro vai tentar, com os seus melhores esforços, desde que isso seja algo lícito, tomar clientes do outro concorrente. O que mais quer um concorrente é roubar os concorrentes do outro. É um jogo, enfim, em que todo mundo tenta capturar os clientes, capturar o mercado, mas para tanto, para isso funcionar, compartilha eficiência, seja em nível de serviço, seja em preço, enfim, compartilha eficiência. Essa ideia de que há uma concorrência desleal, quando ela é posta nessa discussão entre serviços públicos de transporte de passageiros e serviços privados, ela remete a uma ideia de que, sim, uma percepção de que o serviço público não poderia sofrer concorrência.
Uhum.
Porque muitas vezes no passado o serviço público foi encarado como uma zona de monopólio mesmo. Seja por razões econômicas, como a figura do monopólio natural, que é uma figura típica da economia, em que uma atividade econômica ela não comporta dois prestadores de serviço, mas isso fundamentalmente não corresponde ao direito positivo brasileiro hoje. Quer dizer, o direito positivo brasileiro admite a concorrência de empresas privadas e serviços privados sobre atividades públicas. A gente está hoje discutindo isso, mas tem coisas que já aconteceram no Brasil que são bastante mais relevantes. Garanto que pouquíssimos, se não nenhum leitor, escreveu uma carta ultimamente para contar notícias. Ou seja, querida vovó, as férias em Caiobá estão muito boas. Eu gostaria que a senhora estivesse conosco. Quer dizer, ninguém faz isso. Hoje em dia a gente manda WhatsApp, a gente liga pelo celular, a gente manda áudio no WhatsApp. Você vê como a coisa é extremamente dinâmica. Isso tudo, na verdade, prestando um serviço de comunicação que, em alguma medida, em algum momento da nossa história, a gente identificou como núcleo da atividade postal, e a evolução tecnológica mudou isso. Ninguém diria assim, olha, na verdade é uma concorrência desleal com a empresa de Correios e Telégrafos que você use outras formas de comunicação que não a carta escrita para comunicar as suas ideias e transferi-las a quem quer que seja. Perceba que, no fundo, tem um quê dessa questão de proteção de mercados, qual é o sentido, embora uma atividade pública ela possa conhecer certos benefícios em favor da prestação social a que ela está sujeita, muitas vezes esses serviços públicos eles têm metas de universalização, eles têm subsídios cruzados, ou seja, alguém paga mais quando o serviço é superavitário, exatamente para subsidiar um usuário que ganha menos e que não tem condições de pagar a tarifa, enfim, tudo isso é natural da lógica do serviço público, mas não faz dele uma zona protegida de concorrência pelo simples fato de ele ser um serviço público. A ideia, perceba que, se eu tivesse o problema do Uber, ele simplesmente, na verdade, ele potencializou o contrato privado de transporte, que ele sempre existiu. Volto a insistir, eu sempre pude contratar um motorista privado para me levar onde eu quisesse. Aquelas coisas, o cara chega no aeroporto, tem ali um cidadão com uma plaquinha, enfim, com um carro executivo para buscá-lo, um executivo de multinacional. E qual é a diferença substancial disso em relação ao Uber? É a quantidade de pessoas que podem utilizar o sistema tendo em vista a ferramenta tecnológica. Acho que, na verdade, não existe, juridicamente falando, uma invasão de uma competência exclusiva.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado e professor Bernardo Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria pedir para o senhor agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são as novas atribuições dos municípios nesse processo de regulamentação do Uber, dos aplicativos similares também.
Perfeito. Na verdade, uma atividade que serve ao público, seja ela transporte, uma padaria, um restaurante, enfim, ela tem que se organizar a partir de certos protocolos de proteção de interesses públicos, por assim dizer. Isso quer dizer que, na verdade, qualquer atividade privada está sujeita a uma certa força regulamentar.
Uhum.
Em termos de transporte de passageiros, o município pode, isso inclusive está previsto no Código de Trânsito Brasileiro e também vai um pouco nessa linha, a Lei da Mobilidade Urbana, você pode regulamentar coisas que digam respeito à segurança do usuário, conforto do usuário, certos padrões de proteção. De modo que, no fundo, a atuação final desses entes políticos, que são os municípios, ela deve se orientar a cuidar do elemento central de segurança e conforto, por assim dizer. Aqui, na verdade, existe sempre um tênue limite entre essas coisas. Porque, na verdade, quando se diz, olha, eu vou regulamentar algo, eu vou criar regras que organizam uma atividade econômica de modo distinto do que ela se organizaria se funcionasse sem a regulamentação. Ou seja, quando eu falo em regulamentar uma atividade econômica, eu estou trazendo uma pretensão do Estado fazer a coisa funcionar de um modo distinto daquele que se encontra ordinariamente encontrado nas atividades privadas. Ou seja, uma pretensão de transformação dessa realidade para melhor.
Sim.
Primeiro, você sempre pode discutir se isso realmente vai transformar as coisas para melhor. Eu acho que a gente tem uma longa tradição no Brasil de regulamentações que, no fundo, muitas vezes não são vistas como relevantes para os usuários daquelas atividades. Tá? Às vezes até as leis são um pouco kafkianas, criam tantas dificuldades que até o usuário não entende muito bem como aquilo tem que ser visto. Então, essa é uma primeira discussão. E a segunda discussão, e esse que eu acho que me parece o debate central aqui quando a gente fala de regulamentação dos aplicativos de transporte, é exatamente essa circunstância de que se o poder de regulamentar iria ao ponto de você tornar essa atividade proibida, simplesmente dizer, não pode ser utilizada essa atividade aqui, ou ainda que você crie tantas restrições, mas tantas restrições, que materialmente ela não possa vir a ser prestada. Ambas as circunstâncias são dignas de um olhar mais detalhado. No primeiro ponto, quer dizer, se for uma regulamentação que visa promover o conforto e a segurança do usuário, me parece que o município está agindo legitimamente numa margem de regulamentação, como ele poderia regulamentar questões de vigilância sanitária, enfim, ele tem uma atribuição, porque esse é um serviço de interesse local, para atuar nesse setor. Tanto que, na verdade, o serviço de táxi ele é organizado como um serviço em âmbito municipal. Por outro lado, se essa regulamentação ela descambar explícita ou veladamente por uma proibição da atividade, aí particularmente, eu começo a ver problemas com isso, porque, na verdade, estar-se-ia invadindo uma competência material para legislar sobre regras de direito privado. Como o contrato de transporte é um contrato que existe e ele é previsto, me parece que existe uma competência sobre direito privado, ou composto, propriamente falando sobre direito civil, sobre essa questão. E aí, um pouco só para o ouvinte ficar familiarizado, essa é uma questão muito complexa no direito brasileiro, que a gente às vezes passa muito rápido sobre ela, que é a questão das competências. O Brasil, na verdade, é um país federativo e, portanto, você, aqui no município de Curitiba, por exemplo, nós temos três legislativos que podem legislar sobre a nossa vida. Primeiro, o Legislativo Federal, na União, o Congresso Nacional. Segundo, o Estado do Paraná. Terceiro, o município de Curitiba. E essas competências, tanto do ponto de vista normativo, ou sobre quais são os entes que podem produzir determinados tipos de norma, assim como as competências ditas materiais, a quem compete fazer alguma coisa, isto é dividido em termos federativos e muitas vezes você tem certas zonas de incerteza, porque você tem uma dificuldade de organizar essas coisas. Existe uma atribuição privativa da União para legislar sobre direito civil. Isso quer dizer que só o Legislativo de Brasília, só a União, pode expedir regras de direito civil. Ou seja, não pode o município de Curitiba, por exemplo, criar novas condições para um determinado contrato típico, como fosse uma empreitada, um contrato de compra e venda, dizendo aqui em Curitiba a compra e venda para valer precisa de um outro documento que não está previsto na legislação federal. Isso simplesmente seria inconstitucional por uma invasão de uma competência que é da União. Me parece que, se nós reconhecemos, como de fato eu reconheço, que o transporte privado é um transporte contemplado em termos da legislação civil brasileira, ele é um contrato que é lícito. O legislador federal quis que ele fosse lícito. Não pode o município excluir essa licitude dizendo, olha, aqui nesse município não podem se celebrar esses contratos, ou pelo menos uma via de celebração desses contratos, que é exatamente a utilização do aplicativo, ela está proibida. Porque no fundo, e esse talvez seja o grande detalhe na minha percepção, o aplicativo ele não faz nada a não ser uma grande câmara de contratações rápidas. Uhum. Ou seja, você tem uma utilidade e uma necessidade que se conectam daquela maneira. Suponha que não existisse Uber, mas que eu encontrasse você, Jéssica, que você se dispusesse a me transportar mediante remuneração. Eu poderia te contratar? Seguramente eu poderia te contratar. Seria um contrato de transporte ou um contrato de prestação de serviço que seria perfeitamente lícito. O fato de haverem várias Jéssicas e vários Bernardos contratando diuturnamente de uma maneira integrada, não me parece que modifica a substância do vínculo, que é um vínculo privado. E nessa perspectiva, exatamente o que me parece, a tentativa de proibição pura e simples esbarraria num problema de ordem constitucional. Aliás, primeiro, se feito em nível municipal, teria um problema de constitucionalidade, porque o município estaria indo, me parece, além da competência que ele possui para legislar sobre os temas de interesse local, porque ele estaria violando o conteúdo do direito privado. Existe um longo histórico de leis declaradas inconstitucionais nesse sentido, vou só dar alguns exemplos. Essas normas que querem estabelecer gratuidade na utilização de estacionamentos, de shopping centers, supermercados e similares. Volta e meia elas vinham à tona, dizendo, não, você tem que proteger o consumidor. É engraçado, né? Porque na verdade você está protegendo o consumidor de shopping que tem carro, talvez seja alguém que não precise de tanta proteção do Estado. Mas enfim, volta e meia elas vinham à tona e o Supremo Tribunal Federal as declara inconstitucionais, exatamente dizendo, olha, a organização da propriedade privada por um particular é um tema de direito privado, os municípios não podem tratar dele, ainda que dizendo que existiria um interesse local para tratar desse assunto. Interesse local é uma expressão que eu tenho utilizado porque a Constituição diz que o município deve regulamentar temas de interesse local. E, portanto, na verdade, se o município tentasse proibir, me parece que nós teríamos uma invasão de uma competência que é federal. E mesmo uma proibição em nível federal, me parece que seria passível de ser discutida na exata medida em que você tem aqui um elemento de proteção da concorrência, que é um valor constitucional. Então, portanto, você teria que justificar que essas normas elas têm uma razão de ser e que a proteção de um interesse maior justificaria a supressão da concorrência. Porque a concorrência é um valor constitucional, ele está lá previsto no artigo 170 como um dos pilares da nossa ordem econômica, exatamente porque existe o reconhecimento que numa economia de mercado, quanto mais concorrência existe, melhor atendido o usuário daquela atividade, ou o consumidor. Quer dizer, a melhor proteção do consumidor é um mercado extremamente concorrido, em que cada um dos concorrentes pretende oferecer o seu melhor para captar o máximo de consumidores possíveis. Então, me parece que essa questão do interesse local, ela gira em torno da possibilidade dos municípios regulamentarem o serviço, mas regulamentar sem inviabilizar a utilização dessa atividade, o que me parece uma preocupação relevante, porque, na verdade, isso é típico do jogo legislativo, né? O jogo legislativo funciona muito com grupos de pressão. É inegável que aquelas pessoas que detêm interesses organizados, com capacidade econômica, como me parecem ser os taxistas, elas têm a possibilidade de exercer os seus lobbies, e lobby não é uma palavra feia, enfim, é algo que existe em todas as relações políticas, elas podem exercer os seus interesses de modo a obter normas que lhe favoreçam exatamente nesse sistema de articulação política. E me parece que, se isso vier a acontecer, nós estaríamos com um problema de inconstitucionalidade.
Doutor Bernardo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes se os aplicativos de transporte eles têm atualmente alguma obrigação legal quanto ao pagamento de impostos ou contratação de seguro. Como é que isso tem funcionado?
Diz um ditado que nós só nos livramos dos impostos com a morte. Eles são tributados. Eles são tributados, inclusive, se eles não forem organizados como pessoas jurídicas, eles são tributados como pessoas físicas. Ou seja, na verdade, você vai ter uma carga tendencialmente mais alta. Essa ideia de, eles não pagam tributos, me parece uma ideia... talvez haja um problema de fiscalização e efetividade como esses tributos podem ser cobrados. A outra questão, a obrigatoriedade de contratação do seguro, eu desconheço que haja uma regra que imponha a eles. E é uma regra, por exemplo, que poderia ser colocada no ponto de vista da regulamentação local, dizer, precisa ter um seguro. O que o Código Civil diz sobre transporte de passageiros é que aquele que transporta passageiros de modo oneroso, ele responde pelos danos que causar, e aí, enfim, ficaria a critério da pessoa se proteger disso com um seguro. E, eventualmente, um litígio até, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito, muito amplo na solidarização da responsabilidade, até quem explora o aplicativo no limite pode vir a ser chamado para responder isso. Me parece que, não sei se para a utilização do aplicativo, o aplicativo mesmo não exige que o usuário tenha um seguro contra danos de terceiro, até para se proteger da responsabilidade que pode ser a ele imputada caso haja um acidente.
Doutor Bernardo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas a gente ainda tem mais 2 minutinhos e daí eu quero deixar o senhor à vontade para fazer suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje.
Bom, eu acho que é um assunto polêmico, um assunto que até tem dado muita movimentação. É natural que as pessoas defendam seus interesses, isso é próprio do jogo democrático. Acho que a arena democrática ela sempre tem que ser aberta para as pessoas defenderem os seus interesses, e os taxistas e os motoristas do Uber assim o fazem, ocupam, dizem o Uber gera emprego, o Uber é um serviço que é ilegal, enfim, são discursos, na verdade, que protegem certas visões de mundo. Isso é natural numa democracia e é bom que assim seja. O que me parece no fundo dessa discussão, ao fim e ao cabo, é que é um pouco, e eu já disse isso um pouco antes, é um pouco uma ingenuidade se pensar que essa atividade possa ser suprimida, porque no fundo as pessoas gostaram da utilização dessa atividade, não vem qualquer desvalor. É muito difícil você obrigar um usuário a pagar mais por algo pelo simples fato de dizer que isso tem que ser prestado no serviço público. Me parece que há um repúdio do usuário em relação a isso. O usuário se sente bem atendido e pode escolher em relação a qual serviço vai usar, se prefere de táxi, se prefere de Uber. Há pessoas que continuam andando de táxi, há pessoas que só andam de Uber, há pessoas que usam os dois indistintamente, a depender da ocasião. Fato é que, como toda inovação, ela causa aí uma certa mudança, um certo desafio de visão, e as pessoas agora vão ter que encarar isso. A gente precisa ver o que vai vir aí do produto legislativo, e me parece que ainda vamos ter muita, muita discussão acerca desse tema.
Doutor, a gente quer novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição do ouvinte e da Jéssica. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!